Considerando que não há mais votos, vamos passar de imediato para as declarações políticas. A primeira do dia de hoje é do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo, o novo quadro político-parlamentar que resultou da vontade do povo português expressa nas eleições de 4 de outubro possibilitou a interrupção das políticas de austeridade e de empobrecimento de Portugal e dos portugueses com a formação de uma solução governativa protagonizada pelo PS, assente em acordos bilaterais com o PCP, o Partido Ecologista aos Verdes e o Bloco de Esquerda, e para o qual o papel e a intervenção do PCP foi determinante. Não constituindo a desejável e necessária ruptura com o rumo de subserviência aos ditames da União Europeia, dominada pelos interesses do grande capital financeiro, é justo e legítimo que os portugueses vejam traduzidas nesta solução governativa a satisfação, no todo e em parte, da reposição de rendimentos e direitos que lhes foram subtraídos pelo governo de má memória do PSD e do CDS-PP. O PCP, em coerência e no cumprimento estrito do acordo que subscreveu com o PS, tem apoiado as medidas que foram objeto de convergência e que constam do acordo, e proposto alternativas às medidas que ficam aquém do compromisso do PCP com os trabalhadores e o povo e que constam do nosso projeto político, uma política patriótica e de esquerda. Somos coerentes com o compromisso e as propostas que apresentámos ao povo português e não abdicamos de princípios e combatemos todas as políticas que colocam em causa os interesses e a soberania nacional, como ficou claro ao votar contra o orçamento retificativo que consubstanciou a resolução do BANIF e colocou mais uma vez em causa o interesse nacional e volta a penalizar fortemente os contribuintes. Ou seja, o PS, entre a integração do BANIF na Caixa Geral de Depósitos, optou por uma solução em tudo idêntica à do BES, privatizando os ativos por 150 milhões de euros e disponibilizando 750 milhões do erário público para eventuais imparidades daquele negócio. Esta solução fere os interesses nacionais e deixa claro que o PS, tal como o PSD e o CDS-PP, continuam a cumprir fielmente as políticas económicas e financeiras da União Europeia, cujos efeitos têm sido nefastos para Portugal. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo, os reflexos desta nova situação política são já claros na nossa região. Desde logo pela mudança de discurso do Governo Regional, que agora já se declara empenhadíssimo a recuperar os rendimentos dos açorianos, quando antes dava exclusiva prioridade ao apoio às empresas privadas e à sua capacidade exportadora. Saudamos esta mudança. Ainda bem que finalmente o Governo Regional e o PS reconhecem que a melhoria do poder de compra das famílias e dos trabalhadores é uma condição essencial para a retoma económica. O PCP há muito que o afirmava. Agora, estão talvez a levar o esforço discursivo longe demais, pois é lamentável ouvirmos o Governo Regional, de forma abusiva e demagógica, a utilizar medidas que visam repor o rendimento e direitos tomadas na República como se resultassem diretamente da ação governativa regional. Recorde-se que o aumento do salário mínimo regional resulta de um automatismo consagrado na legislação regional, aprovada na legislatura de 96-2000, numa altura, e é bom que nos recordemos, em que não existiam maiorias absolutas neste Parlamento. Não resultou, portanto, de qualquer iniciativa do Governo Regional, não decorre, portanto, dos méritos deste Governo, nem de qualquer ação da sua parte. Pelo contrário, o PS e o seu Governo têm vindo sistematicamente a recusar muitas propostas da representação parlamentar do PCP para recuperar os rendimentos dos açorianos. E em especial, do aumento do acréscimo regional ao salário mínimo nacional, dos atuais 5 para 7,5%. Uma proposta que visa cumprir o objeto para que este instrumento foi criado, ou seja, por um lado, fazer face aos custos acrescidos da insularidade e fazer, por outro lado, fazer convergir o salário médio regional dos trabalhadores do setor privado açoriano com o salário médio regional dos trabalhadores do setor privado com a média salarial dos trabalhadores do setor privado no continente. O 5% do atual complemento têm-se demonstrado insuficientes para essa convergência. A média salarial dos trabalhadores do setor privado nos Açores é cerca de 100 euros inferior à média salarial dos seus congéneres continentais. Isto sim é resultado da ação do Governo Regional. Isto sim decorre da vossa política. Isto sim é um mérito vosso e exclusivamente vosso. Mas também no setor público, e desde 2010 o Governo Regional se tem recusado a atualizar o valor base da remuneração complementar, reprovando em sete discussão e aprovação de orçamentos e planos anuais as nossas propostas para o aumento deste complemento remuneratório. Ou ainda, recusando em 2015 e 2006 reduzir a taxa mais alta do IVA, aplicando o diferencial de 30% consagrado na Lei das Finanças Regionais. Estes são alguns exemplos que demonstram claramente o que tem sido a postura política do Governo Regional, muito mais orientada para a austeridade do que para a recuperação dos rendimentos dos açorianos, por muito que procure agora desmenti-lo e obter ganhos políticos de opções alheias. De forma sistemática, e como muitas vezes denunciámos, este Governo Regional tem recusado todas as medidas que pudessem minorar os sacrifícios impostos às famílias, recuperar-lhes algum poder de compra, aliviar-lhes os encargos. Pretendem, Vossas Excelências, agora mudar de política, alterar as opções que têm tomado até aqui, ou estamos apenas perante a tradicional inflexão do ano eleitoral? Um ano para fazer esquecer os últimos 3 anos. Nós não mudamos, nem mudamos de política independentemente dos calendários eleitorais. E aqui, como na República, apoiaremos todas as medidas que sejam positivas para o povo açoriano e para os trabalhadores da nossa região. E contestaremos todas as que lhes sejam prejudiciais e representem a continuação da velha política de sempre. Podem contar com o PCP para romper com os dogmas da teologia do mercado e entrarmos num rumo de desenvolvimento sustentável para os Açores que promova o bem-estar e a qualidade de vida de todos os açorianos. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhor Deputado Berto Messias, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Secretária, senhores membros do Governo, tendo em conta a declaração política do PCP, eu julgo que faz sentido que este grupo parlamentar se refira a duas questões que consideramos muito relevantes nesta altura, que foram referidas. Em primeiro lugar, a questão que tem que ver com o BANIF e com a solução que foi encontrada pelo Governo de Portugal sobre o BANIF, e em segundo lugar, aquilo que o Sr. Deputado referiu nas questões que têm que ver com a situação política regional e a atualidade e a situação atual do ponto de vista económico e social da nossa região. Relativamente ao ANIF, eu devo dizer que a solução que foi encontrada pelo Governo da República é, quanto a nós, uma solução correta. E uma solução que teve que ser implementada depois da incúria e da displicência do anterior Governo da República na gestão deste dossiê. E o novo Governo da República, confrontado com esta surpresa desagradável, teve que agir de imediato, encontrando de imediato uma solução que nos parece correta do ponto de vista de, digamos, três dimensões. Por um lado, a manutenção e a garantia da estabilidade do nosso sistema financeiro e da importância que tem o BANIF para essa estabilidade. Em segundo lugar, uma dimensão que para nós é absolutamente fundamental, que é a proteção das famílias e dos depositantes naquele banco. E em terceiro lugar também, uma questão que tem muito que ver e que diz também muito respeito aos Açores, que tem que ver com a situação dos trabalhadores daquela instituição. E há também uma quarta questão que é para nós fundamental e que esteve na base também da intervenção do Primeiro-Ministro e do Secretário-Geral do Partido Socialista nesta questão, que tem que ver com a importância que tem o BANIF para as duas regiões autónomas, para a região autónoma da Madeira e para a região autónoma dos Açores. E, portanto, Sr. Deputado Aníbal Pires, a solução que foi encontrada pelo Governo de Portugal para a situação do BANIF é, quanto a nós, a solução possível e uma solução que resulta da incúria, da displicência do anterior Governo da República, do PSD e do CDS-PP. E isso é para nós absolutamente inquestionável. E seria bom que nós estivéssemos aqui a discutir este assunto e não estivéssemos aqui a discutir aquilo que teve que ser feito. Porque isso, infelizmente, resultou da incúria do anterior Governo da República e da surpresa muito desagradável que reservou ao novo Governo de Portugal, como se sabe, liderado pelo Partido Socialista. Quanto à segunda questão, à situação económica e social nos Açores. Em primeiro lugar, um ponto prévio, Sr. Deputado Aníbal Pires, eu julgo que estará equivocado. Eu, em nenhuma das declarações do Sr. Vice-Presidente sobre o salário mínimo, o Sr. Vice-Presidente anuncia a redução, o aumento do salário mínimo. Aquilo que o Sr. Vice-Presidente faz, e bem, é congratular-se e registar com agrado mais um importante contributo para o aumento de consumo e para dinâmicas económicas positivas na nossa região através do aumento desse salário mínimo. É isso que o Sr. Vice-Presidente fez e isso pode ser constatado nas declarações que deu e nos vários órgãos, naquilo que consta nos vários órgãos de comunicação social que fizeram notícias com essa matéria. E também não posso deixar de me referir àquilo que o Sr. Deputado Aníbal Pires referiu sobre aqueles que seriam os méritos do Governo dos Açores, com grande ironia, diga-se, na situação económica e social atual dos Açores. Porque aquilo também que seria de esperar do PCP, e também devo dizer de todos os outros partidos nesta bancada, é que se congratulassem, acredito que moderadamente, dos indicadores que nós recebemos e que foram tornados públicos no final do ano passado sobre a atividade económica nos Açores. Indicadores que, na nossa perspectiva, são muito relevantes. Nenhum partido político da oposição saudou o facto de os Açores terem crescido acima da média nacional.
Agradeço que termine, Sr. Deputado.
Termino já, Sr. Presidente. Nenhum dos partidos políticos da oposição saudou o facto de nós termos passado de uma retração de cerca de 3% para um crescimento de cerca de 2,8%. fatores positivos, que não são mérito, com certeza, só do governo, são mérito de todos nós, mas são mérito, sobretudo, dos açorianos, daqueles que são hoje os super-heróis dos tempos modernos, dos nossos empresários, que se esforçam todos os dias para manter as suas portas abertas, para manter postos de trabalho, para criar mais emprego. E os senhores, na sua postura permanentemente destruidora e trauliteira, não tiveram a coragem política que se impunham de saudar esses dados positivos, que não são bons para os Açores ou para o PS, para o governo dos Açores ou para o PS, são bons para os Açores. Isto acontece porque os senhores estão, digamos que, entalados no vosso labirinto. Ou seja, quando tudo estava mal e quando nós em 2012 estávamos confrontados com uma tremenda tempestade económica e social, tudo o que corria mal, os senhores diziam que era culpa do governo. Agora que estamos a recuperar, que as coisas estão a correr bem, devido às opções políticas que implementámos e devido ao grande esforço que temos implementado, os senhores não têm a coragem de reconhecer que isso é também um grande mérito do esforço do Governo dos Açores e do Partido Socialista. Isso é que fica evidente, a vossa falta de coragem e a vossa falta de sentido de Estado, o que para nós é absolutamente lamentável. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado António Marinho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Eu iria referir-me à questão do BANIF, porque estamos perante uma situação, perante um banco que, sendo pequeno no contexto nacional, assumia uma importância demasiado importante na região autónoma dos Açores e, por isso, deve ser tratado com muito cuidado e deve ser objeto de um acompanhamento muito próximo. O BANIF era, inegavelmente, o banco que tinha maior peso em termos financeiros na região, e por isso não deve ser alvo da batalha política pura e dura. Deve ser feito um acompanhamento muito importante. E desde logo dizer que a solução adotada pelo Governo da República relativamente ao BANIF foi a mais correta é algo que deve ser visto também com atenção e com todo cuidado. Nós sabemos que, inclusivamente, houve a proposta de criação de uma comissão de inquérito relativamente a esta questão, relativamente à situação que se verificou no BANIF. Comissão de inquérito que foi generalizadamente aceite por todos os partidos, e em particular por parte do PSD a nível nacional, e inclusivamente a promoção de uma avaliação da situação do BANIF de forma independente, que conseguisse, no fundo, avaliar todos os contornos que estiveram à volta desta operação. E, portanto, dizer, Sr. Deputado Berto Messias, que foi a solução mais correta, sem ainda termos conclusões de uma avaliação externa, de uma auditoria externa e dos resultados da Comissão de Inquérito, julgo eu ser uma afirmação, no mínimo, prematura, E que, portanto, pode dar origem, quem sabe, no futuro, a recuar naquilo que acabou de dizer. Portanto, esta questão é importante sob diversos pontos de vista, porque no BANIF, designadamente no caso da Região Autónoma dos Açores, se há situações que parecem ter sido resolvidas até ao momento de uma forma tranquila, a questão da salvaguarda dos depósitos, que deu segurança e confiança aos muitos depositantes, às muitas famílias que na região tinham o BANIF como banco de referência, como seu banco de preferência, mas também às empresas em que existe a necessidade de assegurar alguma estabilidade porque tinha muito peso na função financeira das empresas, há também matérias que continuam a suscitar preocupação. Algumas parecem estar resolvidas, no mínimo, no imediato. Mas, como bem sabemos, isto são processos dinâmicos. Aquilo que se passa hoje pode não ser exatamente aquilo que se vai passar daqui a um mês, ou dois meses, ou seis meses. E temos, desde logo, a questão dos trabalhadores do Banif, que à partida beneficiaram de uma solução que foi aquela que foi implementada nesta primeira fase, mas obviamente carece de um acompanhamento aquilo que se vai passar a nível dos trabalhadores. Algumas preocupações ontem até foram manifestadas e pudemos ver na comunicação social o que é que se vai passar relativamente aos reformados do Banif, se se encontram ou não salvaguardados os seus direitos. Há uma questão que nos parece importante, dado que o Banif tinha também uma política de proximidade muito forte, estava presente em todos os concelhos da região e designadamente naqueles concelhos que estão mais afastados dos grandes centros urbanos. É importante acompanhar o que é que se vai passar neste domínio, ou seja, se esta proximidade que dava alguma segurança às famílias açorianas, se vai manter ou se vai ser a rede comercial do banco, se vai ser reduzida e vai afastar mais as zonas da região, os concelhos da região que estão mais distantes dos centros urbanos, se não vão ficar um pouco mais sozinhos. Há questões, por exemplo, como a questão da diáspora. Sabemos que os depósitos do Banif nos Açores, em grande parte, eram cobertos ou tinham um peso muito significativo dos depósitos efetuados pelos imigrantes açorianos, que sabemos que também estão a ocorrer alterações a esse nível. Ou seja, aquilo que nós podemos dizer relativamente ao Banif neste momento é que é uma situação, aquilo que se passou tem que ser averiguado, têm que ser conhecidos todos os contornos que se verificaram ao longo do tempo, e não se pode dizer que foi a melhor solução já no imediato. É prematuro dizer que foi a melhor solução. E o mais razoável, o mais prudente,
Agradeço, vamos averiguar
o que é que se passou e depois retiramos conclusões, e não tiramos conclusões precipitadas desde logo à partida. Segunda questão, que é a fundamental. O que é preciso, acima de tudo, o que é necessário, acima de tudo, é que se acompanhe o que é que se vai verificar com a instituição que surgiu na sequência do desaparecimento do Banif. Uma instituição com uma tradição histórica e um património importantíssimo na região, sucessor de instituições que foram muito importantes para a economia dos Açores e para a sociedade açoriana, e é necessário fazer esse acompanhamento muito de perto, designadamente nos três níveis que eu referi. O que é que se vai passar em termos de trabalhadores e as respectivas reformas? O que é que se vai passar com a rede comercial e a forma como pode ser assegurada uma política de proximidade?
Termino
já, Sra. Presidente. E continuar a acompanhar, dar uma resposta à diáspora, dar uma resposta aos imigrantes açorianos que se viram neste momento com uma situação diferente na ligação que têm à sua terra de origem. Da nossa parte, da parte do PSD Açores, estamos a fazer esse acompanhamento e vamos fazer esse acompanhamento de perto. Esperemos que o Governo da Região, que tem especiais responsabilidades neste domínio, faça este acompanhamento também de uma forma muito próxima e que não deixe que este processo possa vir a refletir-se negativamente na economia dos Açores e na confiança que existia por parte dos açorianos nesta instituição. É isso que esperamos da nossa parte. Nós vamos acompanhar a situação. Esperemos que o Governo faça o mesmo.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo. Bem, o PCP fez aqui aquele que é agora, atualmente, o seu discurso ilusionista, em que está apenas para as boas notícias, e para as más notícias não está. Está e não está conforme as circunstâncias. E, portanto, Sr. Deputado, é mesmo isso. E, portanto, é esta a postura do Partido Comunista a nível nacional e é também esta a esperança do PCP e do Bloco de Esquerda, da nossa extrema-esquerda, no âmbito das novas das eleições que vão decorrer em outubro deste ano. Ou seja, repetir aqui nos Açores o cenário que nós temos a nível nacional. E, portanto, o PCP não assume nenhuma responsabilidade sobre os erros da governação, por exemplo, sobre a questão do Banif, não assume, e só lá está para dar as boas notícias. E por isso, Sr. Deputado, é esta a crítica que eu tenho que lhe fazer, porque o Governo que implementou, por exemplo, esta solução do Banif com que vossas excelências não concordam, é o mesmo Governo que está apoiado por vossas excelências e suportado no Parlamento por vossas excelências. Esta é que é a questão fundamental. E, portanto, o Sr. Deputado pode dizer, bom, mas é essa a sua argumentação, é evidente, porque o Governo que vossas excelências estão a suportar no Parlamento, e só lá está, porque Vossa Excelência e o Bloco de Esquerda o estão a suportar do ponto de vista parlamentar, é o mesmo que toma as decisões em relação à criação dos feriados, mas também é o mesmo que faz pagar aos contribuintes mais este resgate à banca portuguesa. É o mesmo governo que o PCP está a suportar. E, portanto, esta é uma crítica que eu tenho que lhe fazer, Sr. Deputado, em relação à incoerência do seu discurso. E, portanto, não espero que não se lhe lembre aqui quais são as responsabilidades do Partido Comunista na atual situação. Em resposta, o Sr. Deputado Berto Messias fez aqui, voltou outra vez com o discurso do super-herói, que neste momento temos aqui uma recuperação que é tão grande, é tão impressionante, é tão inesperada, que isto só pode ser obra do super-herói. E, portanto, de um qualquer super-herói. Espero que não se esteja a referir a Vossa Excelência. Porque a questão aqui é que eu acho este discurso absolutamente ofensivo para a maior parte dos açorianos, que estão a enfrentar dificuldades sociais tremendas. Dificuldades sociais tremendas, com perdas de rendimento, com grandes dificuldades ao chegar ao final do mês, com um emprego precário. E este discurso de um oásis que não existe, de uma recuperação que não existe, e de facto de feitos que não existem e que Vossa Excelência atribui ao Governo Regional dos Açores, é algo que eu considero que é profundamente ofensivo para todas estas pessoas, para a grande parte da população dos Açores, que está a enfrentar dificuldades tremendas. Falo com os pescadores, falo com os utentes do Serviço Regional de Saúde, falo com os agricultores e verifico que esse seu discurso não tem nada a ver com aquela que é a realidade que as pessoas estão a enfrentar. É por isso que eu lhe digo que este discurso é ofensivo. Finalmente, gostava de referenciar também, em relação a um aspecto específico que foi aqui discutido, que é a questão do Banif, que acompanha aquela que foi a posição expressa pelo Partido Social Democrata nesta matéria, que é vamos esperar pelas conclusões da Comissão de Inquérito, pelas conclusões da Comissão de Inquérito, porque há enormes contradições nesta matéria. Todos nós sabemos, e termino, Sra. Presidente, todos nós sabemos como é que esta questão nasceu. Há uma notícia na TVI, em que existe uma forte presença de capitais espanhóis, e depois há um banco a quem o Governo da República, o Governo do Partido Socialista, se associa para fazer um grande negócio. E, portanto, estas circunstâncias são circunstâncias que eu gostaria de verificar. E termino, Sra. Presidente, são circunstâncias que aconselham a que, de facto, se vejam todos os dados, a que se analisem estes assuntos e que se retirem muitas dúvidas que muitos portugueses têm em relação a este negócio. E, por isso, Novamente, eu penso que há aqui uma precipitação do Partido Socialista quando tira as suas conclusões. Porque até a nível nacional, no Partido Socialista, há quem já comece a suspeitar das circunstâncias em que decorreu este negócio.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente do Governo.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados...
Salvar as finanças regionais.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo...
Já tinha saudades, vou ouvir, Sr. Vice-Presidente.
Tempos modernos. Registro as saudades. Primeira questão, para salientar, acho que um aspecto que é fundamental e a mudança significativa que ocorre neste debate. Durante vários anos estávamos aqui a discutir quem é que era o responsável pelos cortes, pela redução do rendimento, pelo aumento dos impostos, pelos cortes na função pública. Hoje, felizmente, estamos a discutir quem é o responsável pela redução dos impostos, pela reposição dos vencimentos e para o aumento do rendimento disponível das famílias. Passámos de uma discussão de quem tinha a culpa no que se cortava, agora para quem tem o mérito daquilo que se repõe. E isso é uma grande mudança no discurso e na realidade da vida das famílias. Segundo aspecto essencial, o que nós vamos ter, o que os açorianos vão ter a partir de este ano de 2016 é um contributo adicional naquilo que é a recuperação do seu rendimento e, pela primeira vez num espaço de 5 anos, um aumento efetivo e real de um rendimento disponível de forma significativa. E o mesmo é feito por três vias. Por um lado, pelo aumento do salário mínimo nacional, que nos Açores é ampliado em mais de 5% e faz que com que nos Açores os açorianos tenham um salário mínimo de pelo menos 556 euros, significativamente superior ao valor a nível nacional. Em segundo lugar, por uma redução muito significativa dos impostos sobre o trabalho, nomeadamente para a anulação de uma sobretaxa do IRS que foi criada, e é bom que todos saibam, os recursos desse imposto foi arrecadado para a própria República quando devia ser receita da própria região, e esta reposição da sobretaxa tem dois benefícios. O primeiro, diretamente para as pessoas, aumentando e reduzindo significativamente a carga fiscal sobre o IRS e aumentando o rendimento sobre o trabalho, mas também repondo uma situação de clara injustiça de que esses recursos tinham sido retirados à própria região. E em terceiro lugar, a reposição total do vencimento dos funcionários públicos nas componentes que ainda não estavam, que não tinham sido anuladas na região por efeitos da nossa remuneração complementar. E em quarto lugar, também para apoiar as empresas neste esforço de aumento do salário mínimo, a redução da taxa social única que as empresas pagam, de forma a que, reduzindo as suas contribuições e os seus custos, possam ter um melhor efeito sobre esse rendimento. Mas o que é importante aqui dizer é que nós estamos nesta matéria, independentemente da maior ou menor forma como estão a ser colocadas essas questões, o que os açorianos terão em 2016 é um aumento do seu rendimento disponível por aumento do salário mínimo, por redução significativa dos impostos sobre o trabalho, por reposição dos vencimentos que tinham sido concretados na função pública e por, em quarto lugar, também para as empresas, reduzindo as contribuições para a segurança social. É isto um efeito que terá impactos muito positivos no consumo interno, no rendimento disponível das famílias, na capacitação da própria alavancagem desta componente essencial da atividade económica e contribuindo assim para a dinamização da atividade económica. Segundo aspecto essencial, que também poderá contribuir para a estabilidade de 2016 e para alavancar estas medidas de aumento de rendimento, foi efetivamente a solução encontrada pelo Governo da República para o BANIF. Em primeiro lugar, é fundamental dizer o cuidado e a atenção que o atual Primeiro-Ministro teve para com esta matéria,
para com a região autónoma e para com o governo dos Açores. Desde a primeira hora posso testemunhar que o Sr. Primeiro-Ministro teve todo o cuidado de colocar o Presidente do Governo Regional dos Açores ao corrente do problema, ao corrente acompanhando a evoluir da solução e a preocupação clara que ficou expressa na solução final de proteger os depositantes açorianos, proteger os balcões, os trabalhadores e, essencialmente, a coragem que teve de assumir um encargo para o país que tinha como contrapartida, se não fosse assumido, um custo que se repetia essencialmente nas regiões autónomas. Foi para proteger a economia das regiões autónomas, foi para proteger o impacto e a importância sistémica que este BANIF tinha nas duas regiões autónomas, que teve a coragem perante o país de assumir este encargo de forma objetiva, de forma clara e de forma transparente. E todos os açorianos e madeirenses sabem
Sr. Vice-Presidente.
Que o atual Primeiro-Ministro António Costa fez mais para a estabilidade do sistema bancário e financeiro nos Açores em apenas duas semanas que o anterior governo em quatro anos. É porque é bom que todos saibamos que o processo do BANIF foi escondido durante muito tempo e foi colocado um prazo que tinha que ser decidido, porque se o BANIF continua com a sua atual estrutura a partir de 1 de janeiro, eram as garantias dos depósitos de todos os depositantes que tinha ficado em causa.
Não é. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, por favor, agradeço.
O que é lamentável é que quem tenha ficado dois anos, sem absolutamente fazer nada para encontrar uma solução para o BANIF, sabendo que ela tinha que ser encontrada até ao fim do ano, porque consideravam que não era um banco sistémico no sistema bancário nacional e que as consequências dos seus problemas iriam afetar apenas as regiões autónomas e isso não tinha, e era um custo injustificável para os contribuintes. Felizmente, para os Açores e para a Madeira, houve quem assumisse essa responsabilidade, encarasse o problema de frente, encontrasse a solução o melhor possível e, essencialmente, defendeu a região autónoma dos Açores e a região autónoma dos Açores. Defendeu os açorianos e os madeirenses, defendeu o futuro da economia dos Açores e da economia da Madeira contra o desinteresse que desta matéria foi votado pelo anterior governo. Esta é a realidade dos factos.
Agradeço que termine, Sr. Vice-Presidente.
E é o essencial na matéria e na solução possível no tempo disponível para o BANIF. Foi proteger as economias e as famílias dos Açores e da Madeira. E isso é um reconhecimento que ficará para sempre para a história da atuação deste Governo e do seu Primeiro-Ministro.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, eu vou-me socorrer de uma frase do Sr. Deputado Berto Messias, dos super-heróis dos tempos modernos. E, Sr. Vice-Presidente, não tenho grande tempo, mas os super-heróis dos tempos modernos, há uma grande diferença entre o anterior Governo e este Governo. É que o anterior Governo manteve o BANIF na esfera portuguesa
durante 4 anos, os senhores num mês deram o banco aos espanhóis. A diferença é só essa. Num mês os senhores conseguiram dar um banco português ao capital espanhol, enquanto os outros o conseguiram manter em Portugal. E já agora, senhor Vice-Presidente, devia-se ter lembrado, esses é que são os super-heróis que num mês destroem um banco que valia 900 milhões de euros e o vendem por 150 milhões de euros. Esses é que são os super-heróis, senhor Vice-Presidente. É realmente, Portugal vai no bom caminho e os portugueses vão ver, no fim destes super-heróis, quanto é que vão ter que pagar novamente a fatura da vossa irresponsabilidade. E já agora, senhor Vice-Presidente, devia ter referido o excelso administrador Luís Amado, socialista, ex-ministro socialista do governo Sócrates, administrador do Banif, que também deve ter alguma responsabilidade. Muito obrigado, senhor Vice-Presidente.
Muito bem, muito bem.
Boa padeirada.
Obrigada, Sr. Deputado. Para encerrar esta declaração política, tenho a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires. Dispõe de cerca de 2 minutos. Dois.
Ao menos dá no PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente,
Senhoras e Srs. Deputados.
E senhores membros do Governo. Eu vou procurar responder, ou melhor, tentar transmitir aquela que é a opinião da representação parlamentar relativamente às diferentes intervenções. Irão-me perdoar o deputado Artur Lima e o deputado Paulo Estevão por não os citar nesta intervenção, mas como o meu tempo é parco, eu prefiro dedicar-me às questões, de facto, que considero que são mais importantes. E vou começar pelo Sr. Vice-Presidente. Sr. Vice-Presidente, estou perfeitamente de acordo que os tempos são outros, não são os tempos que o PCP efetivamente deseja, mas são efetivamente melhores do que há uns meses atrás. E, de facto, é esse caminho que tem de ser percorrido, um caminho que reponha a dignidade aos portugueses, a dignidade que foi subtraída pelo governo de direita do PSD e do CDS-PP. Relativamente à questão do Banif, Sr. Vice-Presidente, eu julgo que se a integração fosse no Banco Público, na Caixa Geral de Depósitos, quer os interesses das regiões autónomas, quer os interesses dos depositantes e dos investidores, teria ficado igualmente garantido. E aqui o problema não é um problema de ter entregue o banco aos espanhóis. É porque o banco não foi entregue aos espanhóis. O banco foi entregue a um dos maiores grupos financeiros do mundo, da qual uma das famílias mais poderosas do mundo detém nesse banco, digamos, uma posição, e estamos a falar num monstro, e foi para aí que o monstro, que o Banif foi para canalizado. Relativamente às questões do PSD, é importante dizer
apelo
aqui o seguinte.
Sua capacidade de síntese.
Eu vou já terminar. É importante dizer aqui o seguinte. Esta questão do Banif é herdada do governo do PSD, CDS-PP. Mas há aqui uma outra questão e a história não pode ficar apagada. Quem é que privatizou o BCA? E onde é que o BCA foi integrado? Foi o último governo do PSD que privatizou o Banco Açoriano, o Banco Público Açoriano, e que o integrou no Banif. E que até determinada altura, até meados da década de 2000, tinha uma personalidade própria, existia o Banif Açores, pagava impostos na região autónoma dos Açores, e depois, eu sei que não gostam, mas têm de ouvir, e depois passou para o Banif e até os impostos deixou pagar na região autónoma dos Açores. A responsabilidade pela perda do instrumento financeiro público nos Açores é do PSD. Mas
agradeço, termino,
vou já terminar, Sra. Presidente, mas esta questão ainda não fica por aqui. O colapso de alguns bancos no setor financeiro português diz bem diz bem, diz bem das virtualidades da gestão privada. Diz bem das virtualidades da gestão privada. Mais, e isto levar-nos-ia aqui para a vossa agenda privatizadora, que gostariam de ver algumas empresas públicas privatizadas, quando elas resultaram da intervenção da região, exatamente pela má gestão privada, pela gestão danosa da gestão privada. E por isso mesmo a região teve de intervir. E essa agenda privatizadora também, também tem de ser denunciada. Relativamente eu vou já acabar,
Sr.
Presidente. Vou já acabar. Ó, Sr. Deputado Berto Messias, é evidente que o PCP se congratula com o facto dos indicadores serem de crescimento. Mas tem a ver apenas com o seguinte, tem a ver apenas com o turismo. E nós congratulamos-nos com isso. Mas não posso deixar de ter uma preocupação, 2015 foi o pior ano para a agropecuária e para as pescas regionais, setores fundamentais que sustentam e dão sustentabilidade à economia regional. E vossas excelências descuraram esses setores e isso não pode ser obliterado. Muito obrigado, Sra. Presidência, agradeço-lhe particularmente a tolerância que teve comigo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Está encerrada a declaração política.